Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E bora pra mais uma? Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, todo mundo de volta das eleições, depois de um domingão de muita democracia pelo país. Estamos aqui pra repercutir como foi esse dia nas capitais pelo país, nas cidades. A gente já sabe quem são os nossos vereadores, as nossas vereadoras, sabemos alguns prefeitos, prefeitas e também sabemos onde vai ter segundo turno. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar também sobre esse 7 de outubro, dia que se completa um ano do início do massacre de Israel sobre a faixa de Gaza, sobre o povo palestino. São temas difíceis, duros, mas são fundamentais para a gente botar em pauta e discutir, inclusive, nessa caminhada que a gente propõe aqui rumo ao bem viver. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu tô começando aqui mais uma edição e eu nem apresentei, né? Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Bora saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Bancada Ometo, maior doador de 2024, deu dinheiro para 163 candidatos de 15 partidos diferentes. Facebook é a empresa que mais lucrou com a campanha para as eleições municipais no Brasil. Violência política pré-eleições salta 130% em 4 anos. Pesquisa mostra a chance de nova escalada em breve. Organizações criticam o adiamento de lei anti-desmatamento da União Europeia e apontam influência do lobby do agronegócio. Sobre esse um ano do massacre, do genocídio promovido por Israel contra a população palestina, a gente tem uma entrevista com a editora Laura Di Pietro. Ela é responsável pela editora que publicou o livro Gaza, Terra de Poesia. É isso e muito mais. Vamos embora que tem coisa pra caramba pra falar no programa de hoje. Bom, e a gente iniciou o programa de hoje, então, já chamando o nosso repórter Daniel Lamir. Ele esteve domingo inteiro acompanhando as eleições por todo o país. A gente vai falar com ele bastante, porque ele tem todas as informações necessárias para a gente entender, afinal, como foi esse domingo de eleições pelo país. Dani, para começar, conta quais são os destaques que a gente tem das capitais aí do país.
Fala, Lucas. Tudo bem? Olha, antes de falar dos resultados nas capitais, vale a gente destacar que, de acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tivemos um domingo considerado tranquilo para a votação. Tranquilo quer dizer, né? Com algumas irregularidades registradas, mas que não representam uma grande repercussão no processo. Alguns exemplos são boca de urna, fixação de faixas e cartazes e distribuição de panfletos. Mas falando sobre os resultados, a gente começa destacando as capitais da região Sudeste. Na cidade de São Paulo, a disputa vai para o segundo turno entre Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, foi reeleito. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a disputa vai para o segundo turno com Bruno Engler, do PL, e Fuad Noman, do PSD. Em Vitória, Espírito Santo, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, foi reeleito. Já na região Nordeste, o cenário das capitais foi o seguinte. Em Aracaju, Sergipe, temos segundo turno entre Emília Correa, do PL, e Luiz Roberto, do PDT. Segundo turno também em Fortaleza, Ceará. A disputa é entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Em João Pessoa, Paraíba, o segundo turno segue com Cícero Lucena, do PP, e Marcelo Queiroga, do PL. Em Maceió, Alagoas, João Henrique Caldas, do PL, foi eleito. Em Natal, Rio Grande do Norte, a disputa segue no segundo turno entre Paulinho Freire, do União, e Natália Bonavides, do PT. Em Recife, Pernambuco, João Campos, do PSB, foi reeleito. Reeleição também em Salvador, Bahia, com Bruno Reis, do União. Também reeleição em São Luís, Maranhão, com Eduardo Braide, do PSD. Em Teresina, Piauí, Silvio Mendes, do União, foi eleito. É isso, meu amigo. Por enquanto, destaco essas capitais e logo mais trago outros resultados aqui no nosso programa Bem Viver.
Maravilha, esse foi Daniel Lamir. Daqui a pouco ele volta com a gente para trazer mais informações para repercutir melhor os detalhes de todas as regiões do país com as eleições municipais. Bom, a gente vai seguir com esse tema porque agora a gente vai falar sobre o maior doador que deu dinheiro para 163 candidaturas de 15 partidos diferentes. Vê se pode, gente. Esse coletivo de agradecidos recebeu o apelido de Bancada Ometo. O doador é o bilionário do agro Rubens Ometo Silveira Melo, que pela quarta eleição consecutiva encabeça a lista de maiores doadores. Vamos entender quem é essa personalidade, para que partidos ele doou. Quem conta pra gente os detalhes é a nossa repórter Beatriz Drag Ramos.
Bilionário que atua no agronegócio brasileiro, Rubens Ometo Silveira de Melo, encabeça a lista de maiores doadores pela quarta eleição consecutiva. Neste ano, o empresário pulverizou cerca de R$17 milhões em 185 doações. Foram 22 para diretórios municipais e nacionais de partidos e 163 para candidaturas espalhadas em 9 estados do país. A fortuna do empresário é avaliada em US$1,4 bilhão. O montante investido em candidatos de 2024 representa um aumento de 129% em doações feitas pelo empresário em relação às eleições de 2022. Em 2022, Rubens Ometo Silveira de Melo, que é presidente do grupo Cosan, distribuiu cerca de R$7 milhões em 22 candidatos. Desses, 11 acabaram eleitos. Em 2020, o empresário foi mais econômico e investiu R$2,6 milhões em 20 candidaturas, sendo 14 à prefeitura e 6 a câmaras municipais. Naquele ano, o dinheiro de Ometo ajudou a eleger 5 prefeitos e 6 vereadores. Na eleição anterior, em 2018, o empresário do agronegócio doou aproximadamente R$7 milhões para 55 candidaturas. Seu investimento ajudou a eleger um senador, 3 governadores, 15 deputados federais e 6 deputados estaduais. Neste ano, Ometo apoiou 62 postulantes ao cargo de prefeito e 101 candidatos que tentarão se eleger a uma cadeira nas câmaras municipais. O empresário demonstra não ter preocupação ou fidelidade ideológica. Escolheu candidatos de 15 partidos diferentes. Mas o Centrão foi quem mais se beneficiou dos investimentos de Ometo. Ao todo, 74 candidatos do PSD receberam recursos do empresário do agronegócio, 17 do PP e 16 do MDB. A maior doação de Ometo foi para o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, que é candidato à reeleição e recebeu R$2 milhões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Beatriz Drag Ramos.
Agressões físicas, ameaças, atentados, invasões, ofensas, criminalização e assassinatos. As eleições de 2024 foram marcadas pelo pior cenário de violência já registrado no Brasil. Foram 145 casos de violência política registrados apenas em 2024, com destaque para 14 casos de assassinatos, isso nesse período pré-eleitoral. Os dados foram organizados pela organização Terra de Direitos e Justiça Global e a gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter Kaique Santos.
Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira.
Um estudo desenvolvido pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global contabilizou casos de violência política no Brasil nos últimos tempos. Na esteira do acirramento das disputas, foram pelo menos 299 casos entre 1º de novembro de 2022 e 15 de agosto deste ano. Se considerado apenas 2024, foram 145, com destaque para 14 casos de assassinatos, o ponto alto desse tipo de ocorrência. O levantamento identificou ainda um salto de 130% nos episódios de violência política no período pré-eleitoral deste ano, no comparativo com o pleito de 2020. A pesquisa contabilizou casos de violência manifestados em forma de agressões físicas, ameaças, atentados, invasões, ofensas, criminalização e assassinatos. Os dados apontam não só para uma crescente, mas também para uma frequência cada vez maior dessa modalidade de violência no país. No pleito de 2018, uma pessoa foi vítima de violência política a cada 8 dias. Em 2020, o estudo mostra 1 caso a cada semana completa. Já agora, em 2024, a regularidade tem sido de 1 vítima de violência política a cada 1,5 dia. Os casos mais comuns foram os de ameaças, com 153 registros, e atentados, com 41. Segundo as organizações, 77% dos ataques foram dirigidos a vítimas que exercem mandatos políticos. Além disso, a maior parte das ocorrências se concentrou no segmento da esquerda. O PT foi alvo de 56 ataques e o PSOL de 33. Os pesquisadores acompanham o fenômeno da violência política desde 1º de janeiro de 2016. De lá para cá, eles identificaram um montante de 1.168 ocorrências no Brasil. O estudo, intitulado Violência Política e Eleitoral no Brasil, está em sua 3ª edição e ainda vai ter outras partes divulgadas em breve. Gisele Barbieri, coordenadora de Incidência Política da Terra de Direitos, afirma que a pesquisa considerou materiais pescados a partir de uma busca ativa.
E aí a gente ampliou, né, ao longo das 3 edições, né, os nossos mecanismos de busca, né, até mesmo as palavras-chave, que a partir disso é que a gente reúne esses casos que nós estamos mapeando.
Sandra Carvalho, coordenadora da ONG Justiça Global, chama a atenção para um conhecido recorte relacionado à dinâmica da violência. As mulheres foram alvo de 46% dos ataques registrados pela pesquisa entre novembro de 2022 e agosto deste ano. Nesse caso, as principais ocorrências foram ameaças, responsáveis por 73 registros, e ofensas, estas com 34 episódios. Sandra Carvalho destaca ainda outras nuances dos números no cenário contemporâneo.
As mulheres negras, as mulheres trans, elas estão menos representadas nesses espaços de poder, da política, né? A gente tem uma representação de homens brancos muito, muito maior. Mas chama a atenção como elas estão sendo mais atacadas nesse cenário.
Sandra Carvalho detalha a questão nos levantamentos.
No período analisado, a gente identificou 15 casos de ameaça de estupro a mulheres, as mulheres, né, parlamentares. Então a gente vê que também tem essa especificidade que quando se trata de uma mulher, essa questão da violência sexual, ela é um instrumento de violência, né? Assim, a ameaça de... E isso a gente não identificou em nenhum caso na pesquisa, não para homens.
Para Gisele Barbieri, o cenário de violência política exige um amplo comprometimento do Estado brasileiro e ações articuladas de combate.
A gente precisa de uma união, né, dos órgãos do poder, de justiça, do legislativo e até mesmo esse trabalho de conscientização na sociedade. Uma crítica que a gente faz, inclusive, né, às legislações que existem para punir a violência política, é que essas legislações elas têm um caráter meramente punitivista. Né? Elas vão encarcerar, elas vão cobrar multa, mas elas não vão ensinar nem a esses agressores, muitas vezes também agressoras, e nem à sociedade, o que é esse fenômeno, como ele vem interferindo na nossa sociedade.
Barbieri ressalta ainda que faltam ações capazes de gerar uma cultura de prevenção da violência no campo político. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, locução Kaique Santos.
Na campanha eleitoral de 2024, os partidos tiveram à disposição quase 5 bilhões de reais, isso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, somaram mais de 270 milhões de reais em recursos próprios e outros 763 milhões em doações e ações de arrecadação. É muito dinheiro, né, gente? Para ter uma ideia, chega a quase 6 bilhões de reais. Tudo isso foi gasto de várias formas para impulsionar as campanhas municipais, tanto para prefeitos como para vereadores. E o maior recebedor desse valor, adivinha quem foi? Que político? Não, nenhum. Foi a rede social Facebook, gente, é isso mesmo. A empresa do bilionário estadunidense Mark Zuckerberg recebeu mais de 76 bilhões de reais em recursos das campanhas, gente. A informação completa a gente vai conferir agora na reportagem de Leonardo Fernandes.
A Facebook Serviços Online do Brasil é a empresa que mais recebeu recursos das campanhas eleitorais para as eleições municipais deste ano. Isso de acordo com o ranking de doadores e fornecedores do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgado na última quinta-feira, dia 3. O faturamento da empresa superou 76 milhões de reais. Em fevereiro deste ano, o TSE proibiu propaganda eleitoral paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Essa medida acabou produzindo uma concentração dos recursos de campanha em poucas empresas estrangeiras que operam essas plataformas, como é o caso do Facebook. É o que aponta Renata Miele, coordenadora do Comitê Gestor da Internet. Ela acredita que há uma mudança de padrão na publicidade eleitoral desde o surgimento das redes sociais, que precisam ser reguladas e observadas pelo Estado. Miele alerta uma ação no sentido de impedir que esse novo ambiente de discussão seja um território sem lei.
Veja, o Google está passando por um debate na Suprema Corte dos Estados Unidos por monopólio de recebimento de publicidade. Nesse momento histórico, o Google está sendo alvo de uma discussão na Suprema Corte pelo nível de concentração de anúncio publicitário que está se dando em torno de uma única empresa.
Mais que a concentração dos recursos, Miele chama atenção para a qualidade do debate público que acontece nesses ambientes digitais. Neles, há uma total falta de controle e transparência quanto à entrega dos serviços contratados.
Quem é que controla para quem o conteúdo que está sendo impulsionado vai? Ah, tá bom. O candidato pode fazer o perfil e estabelecer quase que num micro direcionamento quem que vai receber esse conteúdo. Mas qual o controle que nós temos de que esse conteúdo está sendo entregue de fato dessa maneira? Para essas pessoas, nós não temos esse controle.
Miele critica o desenho normativo elaborado pela Justiça Eleitoral diante da ausência de uma regulação mais ampla dessas plataformas de mídias digitais. O cenário favorece grandes corporações estrangeiras em detrimento das empresas brasileiras.
De acordo com as regras eleitorais, a propaganda na internet é proibida, excetuando impulsionamento e publicidade nas plataformas digitais, o que traz uma vantagem desproporcional para essas grandes big techs. Ou seja, por que que os grandes jornais ou os grandes portais de meios de comunicação brasileiros não podem receber também publicidade eleitoral de acordo com regras que estão estabelecidas?
Miele critica as resoluções adotadas pela Justiça Eleitoral na regulação da propaganda digital e propõe novas formas de distribuição dos recursos.
Estamos legalmente estabelecendo que o debate público sobre eleição na sociedade brasileira se dá no ambiente de plataformas digitais estrangeiras. É essa escolha que a sociedade e as instituições estão fazendo, sendo que as instituições e a sociedade poderiam apostar numa distribuição desses recursos em plataformas nacionais também, para mudar o ambiente de discussão.
Na campanha de 2024, os partidos tiveram à sua disposição quase 5 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aprovado pelo Congresso. Além disso, somaram mais de 270 milhões de reais em recursos próprios e outros 763 milhões em doações e ações de arrecadação. A soma totaliza quase 6 bilhões de reais para as campanhas municipais, de acordo com o TSE. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Leonardo Fernandes.
Maravilha. Agora, para terminar esse apanhado geral de como foram os resultados, principalmente pelas capitais e algumas grandes cidades de norte a sul do país, a gente volta a falar com o nosso repórter Daniel Lamira, ele que acompanha todos os detalhes ao longo do domingo. Dani, chega mais e finaliza pra gente as informações importantes que a gente precisa saber nessa segunda-feira, meu amigo.
Opa, bora nessa, meu amigo. Nessa segunda parte aqui pra gente listar os resultados em outras capitais pelo país. E a gente começa esse segundo bloco com a região norte. Em Belém, Pará, segundo turno entre Igor Normando, do MDB, e Éder Mauro, do PL. Em Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, do MDB, foi reeleito. Reeleição também em Macapá, Amapá, com Dr. Furlan, do MDB. Em Manaus, Amazonas, segundo turno entre Davi Almeida, do Avante, e Capitão Alberto Neto, do PL. Em Boa Vista, Roraima, Arthur Henrique, do MDB, foi reeleito. Em Porto Velho, Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, e Léo, do Podemos, vão disputar o segundo turno. Em Rio Branco, Acre, Tião Bocalon, do PL, foi reeleito. Das capitais da região Centro-Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Adriane Lopes, do PP, enfrenta Rose Modesto, do União, no segundo turno. Em Cuiabá, Mato Grosso, os candidatos Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT, vão disputar o segundo turno. Em Goiânia, Goiás, os candidatos Fred Rodrigues, do PL, e Sandro Mabel, do União Brasil, também vão para o segundo turno. Segundo turno também em Palmas, Tocantins, entre Janade Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Na região sul, a disputa em Curitiba, Paraná, vai para o segundo turno com Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Graem, do MDB. Em Florianópolis, Santa Catarina, Topázio Neto, do PSD, foi reeleito. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, segundo turno entre Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. É isso, amigo, vou ficando por aqui. E lembrando que quem está nos ouvindo pode conferir também mais detalhes desses resultados no site brasildefato.com.br.
Valeu demais, Daniel Amir, repórter do Brasil de Fato. É sempre bom também lembrar que o segundo turno das eleições municipais, nas cidades que tiverem necessidade, vai acontecer no dia 27 de outubro, que é o último domingo desse mês. Mesmo quem não pode votar no primeiro turno, pode votar no segundo turno das eleições e ajuda a escolher candidatos comprometidos com o meio ambiente, alimentação saudável e o bem viver da população brasileira.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora um recadinho que a gente tem uma alegria imensa de falar. Sabia que além de receber as informações aqui pelo rádio, pela internet, do Bem Viver, você também pode receber diretamente no seu e-mail? Pois é, é simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você recebe conteúdos inéditos na caixa de mensagem do seu e-mail e fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Como? Vai em Brasil brasildefato.com.br/boletim. brasildefato.com.br/boletim. Nessa segunda-feira se completa um ano de um capítulo da história que ainda faltam palavras inteiras para descrever o que realmente está acontecendo. Em 7 de outubro de 2023, depois de um ataque do Hamas a Israel, furando barreiras até então insuperáveis, um massacre sem fim entrou em vigor. Difícil, para não dizer impossível, precisar o número de mortes, que já passam de 40 mil. Ainda assim, relativismos seguem tentando minimizar tanta dor, tanto sofrimento, isso mundo afora. De lá para cá, como todo mundo está acompanhando, o cenário não mostra perspectiva de melhoras, pelo contrário, nas últimas semanas os indicativos é de uma expansão da guerra, da ignorância, da destruição sem ver rosto nem alma. Em resposta a tudo isso, mesmo sendo uma segunda-feira de repercussão das eleições que tomaram conta de todo o país, aqui no Bem Viver, no Brasil de Fato, a gente assume essa responsabilidade de tentar justamente dar uma cara, um sorriso, uma tristeza também, mas um sentimento mais do que tudo sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas que diz tanto respeito sobre a nossa realidade aqui no Brasil também.
Por isso a gente tem o prazer de falar de um livro, Gaza, Terra de Poesia. É um novo lançamento da editora Tabla, que reúne 17 poetas jovens palestinos que escrevem sobre essa dura jornada que é viver em uma região que foi condenada sem julgamento à morte. E para apresentar esse trabalho, a gente tem o prazer de receber aqui uma das responsáveis, uma das grandes entusiastas por essa publicação que está ganhando novos ares, que é a editora da Tabla, Laura De Pietro. Antes de tudo, Laura, que alegria tê-la conosco. Muito obrigado por separar um tempinho para falar com a gente sobre um assunto que é tão duro, tão difícil, mas é tão importante também a gente conseguir dar esse sentimento que eu estava comentando, porque a gente precisa falar das vidas que estão lá, não só dessa morte que segue imperando nesse um ano agora completado. Então, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para falar com a gente, viu?
Oi, Lucas. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente agora. Muito obrigada pelo convite. Muito importante estar aqui, muito importante falar, né? Falar de Gaza, falar da Palestina. Então, agradeço demais, assim, muito bom estar aqui, na verdade.
Que ótimo, a gente que agradece. Laura, para começar, eu queria que tu apresentasse um pouquinho do livro. Não é uma publicação de agora, né? Ela não vem por conta desse um ano, nem por conta do início dessa fase do massacre, na verdade é de 2022, se não me engano, mas eu imagino que agora deve ter ganhado um novo significado e vocês devem estar se sentindo ainda mais com a necessidade de falar sobre tudo isso, de expor mais. Então eu queria que tu trouxesse um pouquinho do contexto da publicação original e aí depois também falar sobre esse novo relançamento que está acontecendo agora.
Então, Lucas, para a gente é um projeto, né? A Gaza, Terra da Poesia, é um projeto que começou em 2022. Ele veio a partir de uma das nossas tradutoras, a incrível Safa Jubran, que está sempre também nas redes, né? A Safra é libanesa, ela é professora da USP, mora aqui há muitos anos no Brasil. Então, a Safa Jubran conheceu o Samir Youssef, que foi a pessoa que idealizou esse projeto, o Gaza, Terra da Poesia. E tem uma coisa interessante, assim, sobre esse projeto, que é o Samir, depois a gente conheceu, a Safa veio, falou, Laura, vai sair um livro em árabe, incrível, o livro ainda não tinha saído, e eu acho que tem tudo a ver com a Tabla, e aí a gente entrou em contato, então, com o Samir, e foi, assim, o livro em português saiu muito próximo da edição em árabe, é a primeira tradução, eu acho que é a única, por enquanto, dessa antologia de poetas de Gaza. E eu tive uma conversa com o Samir, e o Samir me falou, olha, Laura, eu pensei nesse projeto, ele mora em Londres, ele é palestino, porque eu escutei alguém falar isso em 2021 ainda, quando ele estava concebendo a ideia, né? Eu escutei falar, assim, uma pessoa falou para mim, assim, ah, Gaza, esquece Gaza, nossa, Gaza, enfim. E ele ficou muito chocado com essa postura e pensou, meu Deus, Gaza é cheio de gente, cheio de cultura, cheio de vida, de arte. Então, como assim? Então, ele pensou, nossa, como é que você pode olhar para um lugar e ver guerra, ver só destruição, né? Isso até antes, né? Antes não, porque Gaza, na verdade, sempre sofreu muitos ataques. A gente depois pode falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, ele falou que ele ficou tão impactado que ele falou, não, eu vou reunir os poetas, os escritores que eu conheço, os jovens poetas de Gaza, e vou fazer uma antologia. Então, ele chamou o Mohamed Taysir, que é o organizador do livro, que é um jovem poeta, na época ele estava com 25 anos, e ele organizou esse grupo de poetas, são 17 poetas, 9 mulheres, 8 homens, e fez esse grupo e fez essa antologia, e que saiu em 2022, né? No final de 2021 saiu em árabe e a gente já em 2022, meados de 2022, a gente já lançou a tradução em português. E essa tradução ela foi coordenada pela Safa Jubran e pelo Michel Sleiman, que são dois professores da USP, dois grandes tradutores, né, importantíssimos do árabe para o português. Então eles reuniram um grupo de jovens tradutores também, porque essa ideia de, né, de juntar os jovens tradutores, os jovens poetas, fazer também essa, a gente tem sempre essa preocupação de fazer uma conexão verdadeira mesmo, assim, né, de criar essa empatia, essa troca. Então eles reuniram um grupo de tradutores para seguir com esse projeto, que a gente trata assim, não é só um livro, realmente é um projeto. E também dizer que toda a verba desse projeto ela é direcionada para o Instituto Tamer, que fica em Ramala. Eu fiquei lá um mês, trabalhei com eles, eles têm um trabalho incrível de literatura, de trabalho com criança, é muito bacana o Instituto Tamer. E toda a verba desse projeto, então, vai para o Instituto. Isso para a gente é bem importante também divulgar, né? O livro já está na sua terceira tiragem, né? Então, muito bacana, tem sido claro que agora, como você falou, né? Isso a gente lançou em 2022 e agora teve esse último ano teve assim, uma tensão maior, mas realmente quando a gente fez, a gente queria mostrar isso também, né? Mostrar como tem sempre vida, tem sempre uma população rica, uma cultura rica, e a cultura palestina ela é muito impressionante, o povo palestino é muito impressionante nas suas expressões, nas suas infinitas expressões. Enfim, Gaza não é uma novidade esse ataque, mas assim, esse genocídio que a gente está vendo agora realmente foi o auge, né, o que pode ser pior mais do que isso, né? Mas Gaza ela sempre teve uma situação, e claro, é uma questão histórica que aqui nem é o lugar para falar disso, mas é entender que nada aconteceu, que o mundo não foi criado em 7 de outubro, né? Que muita coisa aconteceu antes disso, enfim, desde 1948, desde a Nakba, e depois também o cerco a Gaza, são mais de 16 anos, 17 anos de cerco, até tudo isso realmente implodir assim, dessa forma. Os poetas são jovens, eles têm entre 20 e 30 anos, têm contato com alguns, ainda temos contato, e às vezes a gente fica até assim, meu Deus, né? Saber deles, saber delas, para a gente é bem forte essa história. Claro, a gente criou uma intimidade, uma amizade, então, assim, falo muito com alguns deles, e é uma situação distópica, absurda, assim, inimaginável, né? Mas para a gente é muito importante ver esse viés, assim, de. Porque também existe uma força tão grande na grande mídia, enfim, nessa narrativa toda que a gente já conhece, que não adianta nem ficar falando tanto sobre isso, mas de desumanizar, né? De criar distanciamento, de desumanizar o povo palestino. Isso sempre foi assim, uma questão para nós. Essa Palestina sempre teve presente, não é só agora, né? Ela sempre teve presente no projeto da Tabla, enfim. É tanto que a gente traz autores como Mahmoud Darwish, Hassan Kanafani, que são vozes potentes, né, da Palestina. Esse viés, assim, entender que a literatura, a arte, ela é uma maneira, é um caminho. Né, de você criar empatia, de você quebrar essa barreira, quebrar essa construção horrível, dessa narrativa horrível, né? Então a gente vai, desde o início do projeto da Tabla, em todos os outros livros também, assim, não só dos que falam sobre a Palestina, ou que são literatura palestina, mas a gente procura sempre trazer uma narrativa do mundo árabe, enfim, do Oriente Médio, né, de outras culturas, com essa perspectiva de diversidade, riqueza, né? Botar as pessoas para pensarem, peraí, será que é isso mesmo? Será que essa narrativa hegemônica, ela é verdadeira? Porque são muitas culturas, né? Quando você coloca tudo no mesmo saco, assim, e chama aquilo de alguma coisa, dá um título tão nefasto, né? Para uma cultura tão rica, é um programa, realmente, é um projeto, de guerra, né? Um projeto de destruição, enfim. Tem até uma historinha, vou contar ela brevemente. É uma história da tradição sufi. Ela tem muitos detalhes, eu não vou contar os detalhes aqui, mas basicamente é assim, olha. A verdade, um dia, bate na porta do palácio do rei Harun al-Rashid, que é o rei das mil e uma noites, né? E o guardião vai abrir a porta e fala, quem tá batendo? Aí a verdade fala, ah, é verdade. A verdade, peraí. Ele vai lá falar com o rei, a verdade está batendo aí na porta. A gente deixa a verdade entrar. Aí o rei pensa, pondera, faz várias, enfim, várias ponderações sobre a verdade e fala: melhor, deixa a verdade quieta, deixa a verdade do lado de fora. Aí a verdade toda hora bate na porta e diz: ah, quem é? É a justiça. E a mesma, rei, a justiça quer entrar. Então toda hora a verdade aparece de uma forma diferente. Até que um dia a verdade bate e o guardião pergunta: quem é aí? E aí a verdade fala, é a fábula. Aí ele fala, ah, só um minuto, eu vou falar com o rei. Vai lá falar com o rei e fala, rei, a fábula está querendo entrar no palácio. Aí o rei fala, a fábula? Que mal pode fazer a fábula? Deixa a fábula entrar. E é assim que a verdade conseguiu entrar no castelo do rei Harun al-Rashid. Então essa história ela é muito simbólica, assim, né, para a gente. E ela é um norte. Não sei porque a gente está perdendo um pouco, assim, né, porque é difícil você ficar alinhado, a gente fala, lembra dessa história e o poder da literatura, né? Então, porque eu estou falando tudo isso porque Gaza, Terra da Poesia, ela entra nesse conceito, nessa intenção que a gente tem, né, de aproximar, de fazer com que as pessoas saiam desses lugares, né, e vão e busquem outras narrativas e busquem outras compreensões e, enfim, se aproximem mesmo e resgatem um pouco da nossa, a gente pode resgatar um pouco da nossa humanidade, da nossa empatia, né?
Empatia. Eu estava justamente pensando nessa palavra para trazer em resposta a toda essa tua linda apresentação, que é isso, a arte, a literatura, a poesia, no caso, é uma maneira muito subversiva, muito competente de conseguir quebrar essas barreiras aí que tentam mostrar que há uma distância quando não há. De fato, há uma distância geográfica, a gente está falando de uma outra parte do planeta, bem distante, outro fuso, outro clima, mas que tem diversas semelhanças, diversos pontos de contato, e quando a gente liga o noticiário e vê destruição, destruição, morte, esses números aí que parecem que de repente se relativizam de tão grandes que ficam, parece que a gente está vendo realmente um cenário de guerra que é isso, é um povo condenado a isso, e a gente não tem muito mais o que fazer senão apenas assistir e comentar, poxa, que tristeza, né? Mas é justamente por conta dessas infiltrações aí da arte que ela consegue entrar, atravessar os poros, atravessar as pedras, que a gente olha e diz, gente, se eu tô lendo um poema de uma outra pessoa, escrevendo um outro idioma que eu não sei falar oi, e mesmo assim eu tô entendendo, eu tô conseguindo me sensibilizar, e tô conseguindo ver que são dilemas que eu encaro também no meu dia a dia de alguma maneira. Peraí, é algum povo sim que tem alguma semelhança, né? E eu queria aproveitar isso, Laura, para te perguntar um pouco mais. Muito antes, claro, você está comentando, né, que esse massacre que acontece em Gaza em um ano é apenas um episódio de mais de 50, 60, 70, quase 100 anos que a gente vem vendo. Mas muito antes desses conflitos mais tenebrosos de guerra e destruição, a gente consegue também fazer outros paralelos que a gente pode tentar entrelaçar um pouquinho mais a literatura, da arte, da história, da cultura, da Palestina, do povo árabe com o Brasil? De que outras maneiras a tábua também já conseguiu fazer essas pontes, conseguiu estreitar para mostrar que, enfim, de alguma maneira existem muitos encontros entre o que a gente pensa, respira, escreve em relação também ao povo palestino, o povo árabe de forma geral?
Então, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem um outro termo que também é muito importante, que é o termo solidariedade, né? E que a solidariedade ela ser entendida também de uma forma bem ampla, não, no sentido de o que, que também é você se solidarizar? Solidarizar é você compreender, né? Tentar compreender, né, o lugar do outro, conhecer a história. Então, a gente sempre fala assim, informe-se, né? Também é uma coisa na tábua que a gente sempre coloca muito, informe-se, vai, procura saber, lê esse livro, assiste esse filme, enfim, segue esse perfil, de dar essa informação, porque isso tudo, na verdade, é uma maneira de criar essa solidariedade de verdade, né? Que é você realmente se solidarizar. Isso é muito importante. E eu estou falando isso porque a gente também procura fazer essas interseções, né, com autores, por exemplo, um autor muito importante para a gente, um amigo querido, a gente considera esse padrinho da tábua, é o Milton Hatum, né? Então ele sempre traz uma riqueza, assim, seja uma resenha, seja uma leitura. Eu acho que tudo isso vai aproximando. É muito difícil falar disso assim. Ficar de uma forma não rasa. Eu acho que eu vou por esse lado mesmo de ir ganhando de verdade, adquirindo essa solidariedade assim com o povo palestino. E é muito importante. A gente há pouco tempo recebeu a Samar Jaber, que é uma psiquiatra, psicoterapeuta palestina. A gente lançou o livro Sumud, em tempos de genocídio. Sumud é uma palavra palestina muito importante, que alguns traduzem como resiliência. Mas é mais do que a resiliência. É uma coisa, uma atitude, uma postura diante da vida que é tão palestina. Mas assim, e ela falou muito dessa questão da solidariedade. Falou no âmbito da saúde mental, no âmbito dos profissionais de saúde mental, de se solidarizarem com a situação palestina, que é uma situação única, assim. Então eu acho que em todas essas vertentes, seja na saúde mental, seja na literatura, na cultura, né? Eu acho que aqui a gente está com uma A gente está com uma falha muito grande no nosso, né? Não quero fazer uma crítica assim, mas realmente a nossa comunidade intelectual, cultural, né, tá deixando muito a desejar nessa questão aí. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, mas realmente, mas a gente entende assim por quê, né? Também tem mecanismos aqui muito fortes né, que vão cooptando assim essas pessoas. E por isso que compreender, saber, conhecer a história é muito importante, assim, para você não cair nas mazelas de algumas narrativas, né? Bom, acabei dando uma volta, mas essa questão da solidariedade, eu acho que ela é isso, de certa forma. A gente procura, com essas narrativas, com essa literatura, com a poesia, também criar uma solidariedade de verdade, assim, né? Então, por exemplo, tem uma atriz muito famosa, muito nossa amiga também. Ela começou a ler Mahmoud Darwish, começou a ler a poesia do Mahmoud Darwish, que é o poeta palestino, e ela começou a querer saber sobre a Palestina. Então, hoje em dia, ela virou uma ativista palestina, assim, mas através da literatura, compreendendo, né, do que ele está falando, que é isso, que questões são essas, assim. Então, a gente procura fazer essas pontes. Não sei se eu te respondi, na verdade.
Não, com certeza, com certeza. Era justamente isso, fomentar um pouquinho mais de todos esses contatos que a gente tem. Acho que citar Milton Hatum foi uma ótima maneira da gente conseguir ver um pouquinho mais esses elos que eles acontecem, não estão só nesse câmbulo simbólico, mas estão de fato acontecendo. A gente está falando com Laura Di Pietro, uma das responsáveis pela editora Tábula, que está aí com esse novo lançamento, na verdade de 2022, mas está ganhando essa nova roupagem, que é Gaza, Terra de Poesia, um livro que reúne 17 poetas jovens palestinos falando muito do cotidiano. Falando também da guerra, não exatamente desse momento que está acontecendo do massacre, mas bastante de toda essa história, mas trazendo outros elementos que super dialogam com a nossa vida, né? Questões um pouco mais suaves da vida, mas que também falam muito dessa dureza que é viver em um país condenado à morte sem julgamento. Laura, agora queria falar um pouquinho mais desses 17 poetas. Tu já comentou que vocês estão tendo contato com eles, isso daí já é, né, uma das respostas que eu queria ouvir, que já dá um alívio também, e queria saber um pouquinho mais se há perspectivas. De, enfim, é muito difícil, né? Num momento tão difícil, tão duro. Mas como que vocês estão tentando ver esse momento? Se é um momento de fomentar publicações para ser justamente esse revide, esse contrapondo, esses contra-argumentos para mostrar o que de fato está acontecendo, ou esses poetas não estão em condições, na verdade, de escrever, publicar, a gente vai ter que esperar um pouco mais. Enfim, queria ouvir um pouquinho se existe alguma coisa em vislumbre para acontecer nesses próximos dias, meses, a partir desses poetas que vocês têm em contato.
Olha, muito muito bom você estar perguntando isso, porque a gente vai lançar um livro semana que vem. Vamos lançar na Flip, e com a presença do prefaciador, né, que é o autor, Atef Abu Sarif, que vem para lançar o livro que saiu agora pela Elefante, um livro maravilhoso, Quero Estar Acordado Quando Morrer, da editora Elefante, que fez agora uma intifada editorial maravilhosa, lançando quatro livros sobre a Palestina, sensacional. Parabéns, editora Elefante, muito bom, ter essa força aí. E o Atef Abu Saif vem lançar esse livro, e ele também escreveu o prefácio de um livro que a gente vai lançar na Flip. Ele vai estar na nossa casa, que é a Casa para Todos. Olha aí, gente, Casa para Todos, são oito editoras, uma casa na Flip, com uma programação incrível. E ele vai participar de uma mesa com o Milton Hatum, e vai falar dessa experiência. Ele é de Gaza. Eu conheci ele em Ramala. Ele era ministro da Cultura em Ramala. E ele vai falar, vai ter essa conversa com o Milton Hatum. Vai ser muito bacana, no sábado, dia 12, às 3 horas da tarde, na Casa para Todos. Vai, minha chamada aqui. Mas é muito importante. Esse livro chama-se Diários de Gaza. São três volumes. A gente está lançando o primeiro. O primeiro volume tem o título A Memória é uma Casa Indestrutível. São relatos de Gaza, de quem está lá agora. Na verdade, pega os primeiros 3 meses, do genocídio, outubro, novembro, dezembro. São vozes de Gaza. Essa foi uma ideia do Atef Abu Saif, que organizou. O Ministério da Palestina entrou em contato com a gente, pediu para a gente, enfim, fazer uma organização desses textos. Então, quem fez a organização foi o Rafael Domingos Oliveira, e a tradução é da Rima Awada Zahra, direto do árabe. São depoimentos, e são todos são escritores, artistas, todos que escrevem nesse livro. São 14, né, mais o Atef. São todos escritores que estavam, como o Atef diz no próprio prefácio, que é incrível esse prefácio. Todos estavam escrevendo. Ele ficou muito impressionado de ver, no meio da guerra, como todos estavam escrevendo, seja no celular, no pedacinho de papel, todos os amigos, todo mundo escrevia, escrevia, escrevia como podia. Isso eu acho que foi uma imagem para mim muito forte, assim. Então a gente vai lançar, não são os mesmos poetas, são outros escritores, mas a gente tem intenção também de alguns poetas aqui lançar um livro só de alguns deles, com certeza. É um projeto que a gente quer manter, quer, né, sempre, seja no momento que for, assim.
E que bom que a memória é uma casa E que bom que a memória é uma casa indestrutível. Até me enrolei um pouquinho, sim, pela emoção de um título tão forte que sintetiza tanto, que é isso que a gente está falando. Meu Deus, poderia ser completamente implementado aqui no Brasil, quantos povos que a gente poderia estar proferindo essa frase, essa convocação aqui na nossa realidade. Então, o que não faltam são pontes aí para ligar o Brasil com toda essa comunidade árabe, especialmente a Palestina. Laura, nossa conversa está chegando ao fim, muitas perguntas ficaram de fora, o que só nos mostra que a gente precisa voltar a conversar em breve, mas para encerrar, eu queria que você lesse um poema, um trecho, recitasse algum fragmento desse livro que a gente está falando, Gaza, Terra de Poesia, né? Um lançamento de 2022, mas que ganhou uma nova roupagem agora pela editora Tábua. Enfim, compartilha um pouquinho para a gente encerrar essa entrevista, por favor.
Eu vou ler um poema do Ahmed Assouk. A gente se corresponde de vez em quando, graças a Deus. O Ahmed, ele nasceu na cidade de Gaza em 1999, né, muito jovem, esperando por você. Quando a guerra terminar, vou levar você a um restaurante luxuoso, sem ter medo da morte, e vou lhe comprar um café. Vou cantar diante do mar para você esquecer o que aconteceu essa noite. Agora, sob o bombardeio, nós seremos heróis. Mas quando a guerra terminar, vou convidar você para dançar, só nós dois, sem a companhia de uma bomba inesperada, sem nos assombrar um artefato no céu. Uma semana e tudo vai acabar, vamos ficar bem. O mundo vai abrir o um jornal e vir correndo nos socorrer. Depois da guerra terminar, não vamos nos sentar na frente do espelho e olhar fixamente nossas feições perdidas. Vamos colocar máscaras para não ter que perder estes rostos que já não reconhecemos. A guerra é dura, mas me leva a amar ainda mais. Vamos brindar a esses tempos e o mundo será testemunha de que estávamos juntos sob o bombardeio. Logo estaremos reunidos e nessa hora o mundo vai voltar à letargia habitual. Todos os rostos dos homens que foram retirados debaixo dos escombros parecem o rosto do meu pai e o rosto das crianças que gritam. E o seu rosto, que não me deixou um só minuto em toda a cena. Vimos juntos as bombas que rasgam as pessoas como trapos esgarçados, quando caem sobre elas feito feras em fúria. Pensaram que morri, mas eu estava esperando por você. Não me ouviram gritando seu nome. A morte não os deixa ouvir. Não morri, caí esperando por você.
Gente, que maravilha é essa? Esse é Ahmed Assouk, poeta da Palestina, da cidade de Gaza. E Laura Di Pietro acabou de recitar ali pra gente. Esse poema tá incluso nesse livro Gaza, Terra de Poesia, um lançamento aí da editora Tábua. A gente acabou de conversar então com Laura Di Pietro, que é uma das responsáveis por esse grande livro que reúne 17 poetas palestinos, 17 jovens poetas palestinos que falam bastante desse cotidiano, falam bastante da guerra, mas trazendo toda essa poesia necessária que a gente precisa enxergar, não só a destruição que de fato está acontecendo, mas a gente precisa ver essas flores que seguem florescendo, essa primavera que segue acontecendo e essas pontes que nos trazem tanto para próximo de tudo que está acontecendo de lá. Laura, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, um prazer imenso falar contigo e não posso também terminar de falar e recomendar a todo mundo que acesse editoratabla.com.br, lá está disponível todos os livros, inclusive esse que a gente está falando. Enfim, vida longa, Editora Tábua.
Obrigada, Lucas. Foi um prazer, prazer falar com você. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente. E fiquem ligados, a gente vai também semana que vem esse lançamento, Diários de Gaza. A memória é uma casa indestrutível. São as vozes que merecem ser ouvidas. Então, muito obrigada. Obrigada por esse espaço aqui.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Gente, agora um recadinho para você que acabou de chegar, acabou de sintonizar no nosso programa. Seja bem-vindo ao Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. A gente tem um encontro marcado, é segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. A gente também chega junto a partir da 1 hora da tarde com a nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Mas o mundo inteiro nos ouve pela internet, o Brasil inteiro nos ouve por várias rádios parceiras que retransmitem. E quem quiser ouvir na sua hora, no seu jeito, vai nas principais plataformas de podcast que tá lá o nosso programa São e Salvo para você ouvir.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A população atingida pelas enchentes no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, protestou na última sexta-feira, exigindo que o poder público garanta moradias seguras para todas as pessoas. A região foi atingida por 3 enchentes no período de 1 ano e as famílias que perderam tudo estão em condições cada vez mais difíceis para se reerguer. A ação foi organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. E quem volta aqui no programa para explicar melhor essas manifestações é o nosso repórter Kaique Santos.
O Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, realizou na última sexta-feira, dia 4, um ato em Lajeado, no Rio Grande do Sul, com cerca de 400 pessoas. A mobilização reuniu atingidos e atingidas pelas enchentes de diversas cidades do Vale do Taquari. As atividades marcaram 1 ano dos eventos extremos climáticos do ano passado, exigindo políticas públicas para famílias atingidas. O Vale do Taquari enfrentou 3 enchentes no período de 1 ano. Ivanir Rodrigues, do Nascimento, mora no bairro Conservas, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e participou do ato.
Eu tinha minha casa de madeira já há quase 40 anos. Toda enchente, sempre pegava enchente nela. Agora, no mês de setembro do ano passado, eu perdi ela. De tanta enchente que pegou, dessa vez as madeiras não aguentaram. Ela partiu no meio, quebrou. E aí os engenheiros foram lá olhar, disseram que não tinha condições de eu morar. Eles iriam me dar uma moradia nova. Estou aguardando até hoje.
Dona Ivanira afirma que vive de aluguel social e a situação pode piorar com o fim do pagamento.
Estou vivendo de aluguel social. Já me pagaram já 2 vezes, agora é a última vez. E eles me informaram no prazo que vai ser a última vez. Depois eles não vão mais renovar. E aí eu quero ver como é que vai ficar, porque eu vou para onde? Eu não tenho condições de pagar aluguel. Estou esperando a minha moradia e até agora nada. E eu mereço ganhar, porque eu não tenho condições de comprar. Meu marido já é de idade e a gente não tem condições de comprar. A gente precisa de uma moradia nova.
O MAB defende o reassentamento das comunidades atingidas em local seguro e com tamanho adequado. O movimento afirma que os programas de reconstrução estão inibindo a participação dos atingidos e têm sido feitos sem transparência. Uma das críticas é com relação à lista de beneficiários do município de Lajeado no programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução Rio Grande do Sul. Ela ainda não foi divulgada. O coordenador do MAB em Lajeado, Leopoldo Nascimento, diz que os atingidos querem respostas sobre o andamento dos programas de moradias.
Essas famílias que foram atingidas e que não têm moradia, perderam todas as suas casas, não têm mais onde morar. Então hoje nós temos aqui com essas famílias todas aqui para reivindicar os direitos de cada um. Que é uma moradia num lugar onde que não pegue água, com o terreno. E são várias famílias que estão aqui necessitando de casa.
A coordenação do MAB em Lajeado ainda afirma que a recuperação das áreas afetadas avança lentamente, o que exige a pressão popular. Além das perdas materiais, Leopoldo afirma que a tragédia tem causado impactos profundos na saúde mental e no bem-estar das comunidades. A Prefeitura de Lajeado marcou uma reunião com o MAB para tratar do assunto para esta segunda, dia 7, às 14h. Em nota para uma emissora de rádio local, ela afirmou que está cadastrando famílias no CEAPAC, o Centro Especial de Apoio aos Atingidos pelas Cheias. O texto afirma que 816 estão recebendo o aluguel social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio Grande do Sul, locução Kaique Santos.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
E o lobby do agronegócio conseguiu travar o avanço de uma norma para evitar que a União Europeia compre produtos da agricultura e da pecuária brasileira provenientes de áreas desmatadas ilegalmente. Faz coisa esse agronegócio, né, gente? Após pressão do governo brasileiro e de países como a Indonésia e Costa do Marfim, a Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira, na última quarta-feira, dia 2, melhor dizendo, uma proposta de adiamento da lei anti-desmatamento que entraria em vigor já em dezembro desse ano. Que rolo, né, gente? Vamos entender com Letícia Holanda, repórter do Brasil de Fato.
A Comissão Europeia apresentou uma proposta de adiamento da lei anti-desmatamento, que entraria em vigor em dezembro deste ano. A decisão foi tomada no início deste mês, após pressão do governo brasileiro e de países como Indonésia e Costa do Marfim. A regra determina que os importadores europeus deverão garantir que os produtos importados não venham de áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020. A iniciativa é chamada de Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento. A nova lei incide sobre produtos das cadeias produtivas do café, soja, óleo de palma, madeira, couro, carne bovina, cacau e borracha. A estimativa é de que afetará 15% das exportações totais brasileiras e 34% das exportações brasileiras para a União Europeia. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em nota publicada no site, a pasta argumenta a falta de clareza e de regulamentação adequada como pontos de fragilidade da lei. A proposta da comissão sugere o adiamento para dezembro de 2025, no caso de produtos exportados por grandes empresas, e para junho de 2026, em relação a micro e pequenas empresas. O pedido ainda será analisado pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia. Por outro lado, na avaliação do Observatório do Clima, o possível adiamento representa um recuo vergonhoso. Para refutar a proposta da Comissão Europeia, 25 organizações da sociedade civil assinaram uma carta. Ela foi intitulada de "Cada segundo conta para proteger as florestas e ecossistemas globais". O documento argumenta que o Brasil é pioneiro em monitoramento de ecossistemas naturais e uso do solo. A ação é feita regularmente pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desde 1988. Há também iniciativas de rastreabilidade públicas e privadas de cadeias agropecuárias que os setores da soja e da pecuária executam na Amazônia. De acordo com o Observatório do Clima, apenas 3% das propriedades inscritas no CAR, Cadastro Ambiental Rural, tiveram desmatamento entre 2019 e 2022. Os dados foram extraídos da plataforma MapBiomas. Por isso, na avaliação do observatório, a quase totalidade dos proprietários rurais do Brasil não tem nada a perder com a legislação da União Europeia. Ao contrário, de acordo com a avaliação, tem mercado a ganhar em relação a concorrentes internacionais que desmatam. A carta destaca a urgência das medidas de controle de desmatamento. Dinaman Tuxá, coordenador executivo da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, escreve o seguinte argumento. Ele lembra que a maior parte do território brasileiro segue afetado pela fumaça de queimadas em quase todos os biomas, sendo lamentável o aditamento da lei. A carta ainda considera que a regulamentação é um instrumento fundamental e adicional à redução do desmatamento no país. E, de acordo com o texto, o adiamento demonstra a influência do lobby do agronegócio nos processos democráticos de tomada de decisão no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carol Batayer, locução Letícia Holanda.
Gente, vamos seguir dando essa volta por outros países, né, no nosso noticiário internacional, para falar da nossa vizinha Argentina. Isso porque o Instituto de Estatísticas e Censos da capital Buenos Aires revelou que o número de pessoas que estão em situação de pobreza na capital chegou a 989 mil, quase 1 milhão, gente.
O número representa quase um terço da população de toda a cidade. Não dá para acreditar. 33% de toda Buenos Aires. Do total, 417 mil são considerados indigentes, ou seja, missão à extrema pobreza. Os dados são do relatório sobre as condições de vida em Buenos Aires durante o segundo trimestre deste ano, primeiro ano de governo da extrema-direita, né, de Javier Milei. O cenário mostra um aumento de 159 mil pessoas entre os mais pobres, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Com relação às crianças e aos adolescentes, o estudo indica que 45,4% das crianças, quase metade delas, dos jovens e adolescentes, residem em lares em condições de pobreza. Os números mostram o fracasso da política de Milei, que tenta conter a inflação e alcançar o déficit zero em detrimento de direitos sociais e da qualidade de vida da população argentina. Gente, a edição de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro nos ouvir pela internet, seguindo com essa repercussão das eleições que aconteceu no domingo e também já preparando o terreno para o segundo turno que, quando a gente piscar, chega. Lembrando que logo depois, à 1 da tarde, a vez da nossa parceira, a RBA Rádio Brasil Atual, transmitiu o programa pela 98,9 FM, isso na Grande São Paulo. Mas o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Rodrigo Gomes. Edição e produção de Daniel Amir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmazio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.